Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos ouve. E seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio do Questionando Direito. Eu sou Lucas Morimoto, host, um dos fundadores do Questionando Direito. E hoje, como em todos os nossos episódios, estamos trazendo uma pauta que vale e está sim, está muito em voga nos últimos tempos. Bom, pessoal, como em todos os outros episódios também, não estou sozinho, estou junto de outros dois membros do Questionando Direito e vamos passar por eles brevemente. Fala, Bruno, como é que você tá? Tudo bem?
Fala, Lucas. Fala, galera. Muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Eu tenho certeza que o tema de hoje, mais do que nunca, além de estar em voga, é um tema que precisa ser discutido para a gente poder mudar aí nossa realidade social.
Com toda certeza, Bruno. Rui, como é que você tá? Tudo tranquilo?
Fala, Lucas. Fala, galera. Eu tô muito bem. E você, Lucas, vai bem?
Tô bem, graças a Deus. E melhor agora com todos presentes. Bom, Bruno, você gostaria de fazer a apresentação de um dos nossos convidados de hoje?
Com toda a honra do mundo. O nosso convidado, ele é graduado, mestre e doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, professor de Direito Empresarial da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, também é professor do LLM em Direito Societário do INSPER, advogado e sócio do escritório que leva o sobrenome dele, e mais do que isso, ele inaugurou o nosso podcast com um assunto incrível de Direito Empresarial. Então, para quem não ouviu, vai aí no Spotify, no primeiro episódio, e vai ver que essa pessoa é muito querida por todos nós. Então, seja muito bem-vindo, Pedro Ramuno.
Obrigado, Bruno. Obrigado, Lucas. Obrigado, Rui. Obrigado a todo mundo questionando direito. Agradeço muito o convite. Dizer que é uma honra participar desse bate-papo e uma honra ainda maior por dividir hoje a fala com o meu amigo, pessoa que eu admiro muito e que eu sempre aprendo, professor Adilson. Obrigado mesmo pela oportunidade, gente.
Professor, a oportunidade é toda nossa e aproveitando que o senhor falou do nosso convidado, Rui, gostaria de fazer a apresentação dele?
Com muito prazer, Lucas. Depois desse pequeno spoiler do professor Pedro, apresento com vocês ele, que é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard e professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Adilson José Moreira. Fala, professor,
Olá,
tudo bem?
um prazer estar aqui, prazer estar ao lado do professor Pedro Ramuno, e muito obrigado pelo convite, Rui, Bruno, Lucas. Espero que essa seja uma oportunidade de compartilhamento e aprendizado, meus queridos.
Com toda certeza, professor. E aproveitando também, já que já fizemos a apresentação dos dois, ficamos muito contentes de termos aqui dois professores que acabaram de lançar duas obras incríveis, né? O professor Ramuno lançando sua tese de doutorado em formato do livro Commons Empresariais, e o professor Adilson que lançou, publicou agora, o seu livro Le Racisme Récréatif na França. Então, estamos muito felizes e com certeza gostaremos de receber as cópias do livro também. De todo modo, brincadeiras à parte, já puxando um pouco para o tema de hoje, o nosso tema foi muito discutido nos últimos dias e trouxe muitas controvérsias. Foi um tema que, por muitos, era algo é uma grande conquista, trouxe muita discussão, e hoje tentaremos fazer ao máximo para destrinchar um pouco mais desse tema e trazer mais explicações. Bom, pessoal, o tema de hoje é voltado para a iniciativa da Rede de Lojas Magazine Luiza, que fez a promoção de seu primeiro programa de trainee voltado exclusivamente para o recrutamento de pessoas negras. De todo modo, antes de começarmos a passar a palavra para os nossos convidados, Bruno, Rui, quais outras informações temos acerca deste caso?
Lucas, é um tema que trouxe muita discussão. Muitas pessoas acharam que é um tipo de racismo reverso, que seria um absurdo, né? As redes sociais aí ficou em polvorosa com esse caso. Mas para contornar tudo isso, a Magazine Luiza teve a justificativa de que 53% do quadro de funcionários da rede são pessoas negras e pardas, mas apenas 16% compõem cargos de liderança. Então, esse programa aí, processo seletivo para trainee apenas para pessoas negras, visaria aí amenizar essa desigualdade, né, para trazer um certo equilíbrio.
Exato. Vale ressaltar também que a polêmica foi tão grande que se agravou ainda mais porque a Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública em face da Magazine Luiza. Mas digamos que a opinião não é homogênea dentro da Defensoria e tem muita gente defendendo e muita gente contra a atitude da Magalu.
Bom, pessoal, fazendo uma pergunta agora um pouco mais direcionada, professor Adilson, o senhor que hoje é uma grande referência em nosso país para voltados para discussões, inclusive seu livro Pensando como Negro, Ensaio de Hermenêutica Jurídica, tange em certos pontos o assunto, o senhor poderia falar, do ponto de vista social, quais as conclusões que podemos tirar desse caso?
Mais uma vez, boa noite a todas e todos. Bem, Lucas, nós podemos tirar várias conclusões deste caso. Em primeiro lugar, é importante observar que o setor privado está interessado em discutir um tema de extrema relevância social, que é a inclusão de pessoas negras. Foi dito anteriormente que apenas 16% dos executivos desta empresa são negros. Esta é uma porcentagem bastante alta. Em média, a porcentagem de pessoas negras ocupando cargos de alto escalão no setor privado é de 3% a 5%. E isso significa várias coisas. Primeiro, a presença da discriminação institucional, da discriminação indireta, da discriminação estrutural. Então, é importante que as instituições privadas, que também estão obrigadas por princípios constitucionais, como, por exemplo, a ideia de combater as desigualdades, por exemplo, a igualdade material, justiça social, do princípio da função social da propriedade, se articulem e criem iniciativas como essa para promover a inclusão de grupos minoritários, no caso, minorias raciais. Esta discussão também demonstra outra coisa, como, não é, o racismo é ainda um elemento estrutural do funcionamento das instituições públicas e privadas no Brasil. E nós observamos que quando uma instituição pública que tem como missão institucional, como missão constitucional, a proteção de grupos hipossuficientes, formular uma ação civil pública contra uma iniciativa dessa natureza, nós estamos diante de uma situação vexatória. De uma situação vexatória para o autor dessa instituição, para uma situação vexatória para a Defensoria Pública da União e uma situação vexatória para o sistema jurídico brasileiro. Não é? E quando nós lemos o conteúdo dessa decisão, essa, não é, situação de vexame institucional é ainda maior. Porque simplesmente não há argumentos jurídicos. Não há um único argumento jurídico minimamente coerente nessa peça judicial. É simplesmente uma fomentação ao racismo e nada mais do que isso.
Professor, puxando uma consideração do que o senhor disse, no seu livro, Pensando como Negro, o senhor tange sobre um assunto voltado de que os princípios o princípio da igualdade deve ser examinado por outras novas posições. Da mesma forma que a interpretação da igualdade não pode ser pensada pela velha lógica dos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade. O senhor entende que essa atitude que foi tomada pela Magazine Luiza em desenvolver essa promoção e os impactos que tivemos pelo judiciário com essa ação civil pública, como que essa discussão poderia se encaixar? Como o senhor acha que o judiciário poderia estar diante dessas velhas formas de aplicação com a contemporaneidade que urge por essa mudança?
Veja, meu caro Lucas, é importante observar que um aspecto da nossa cultura constitucional é sempre esquecida, possivelmente estrategicamente esquecido, quando nós estamos discutindo medidas implementadas para promover a igualdade de status entre grupos raciais. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Dimensão objetiva dos direitos fundamentais implica que os órgãos públicos devem atuar com o objetivo específico de lutar contra a marginalização. E a marginalização social recai sobre grupos sociais. Recai sobre negros, sobre mulheres, sobre homossexuais, sobre portadores de deficiência física. Outra coisa também, sempre esquecida, é a seguinte: o caráter horizontal dos direitos fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais devem operar como parâmetro para atores públicos e para atores privados. Então, os direitos fundamentais têm uma dimensão positiva, e isso significa que atores privados também devem fazer o possível para promover a inclusão social, neste caso, a inclusão de minorias raciais. E eu não acredito que o indivíduo que formulou e postulou essa ação não desconheça isso. O problema é que, muito possivelmente, há um interesse político por trás dessa ação. Há um interesse, não é, que se expressa, muito possivelmente, o que está por trás deste interesse, muito dessa ação, possivelmente, é a contemporização com grupos de direita e extrema direita que, não é, estão em voga atualmente no Brasil.
Bom, passando a bola agora para o professor Pedro, invertendo aquela primeira pergunta que a gente tinha feito para o professor Adilson, pensando do ponto de vista social, professor, pensando agora do ponto de vista econômico, o que, que a gente pode, a partir do, digamos, do olhar empresarial, do olhar do mercado, extrair dessa ação da Magalu?
Primeiramente, boa noite novamente, eu agradeço a pergunta, cumprimento o professor Adilson pela exposição inicial e eu vou começar com uma abordagem reflexiva com vocês. Falar de direito empresarial não significa falar de questões econômicas apenas. O direito empresarial, quando eu atuo de forma a intervir na sociedade e ele o faz, eu mexo em aspectos sociais, eu mexo em N outros aspectos. Isso é muito interessante, que por trás da pergunta de associar minha posição, meu papel enquanto professor de empresarial a aspectos econômicos, aproximo o direito empresarial de uma visão normalmente propugnada pelo ramo do direito de acumulação de capital para poucas pessoas, uma visão utilitarista que visa a uma eficiência alocativa. Então, por que, que eu estou introduzindo a minha fala com isso? Discutir aspectos empresariais, que envolve discutir aspectos econômicos, não é uma caixinha hermética que seja inacessível à mudança da realidade social. Apesar de ser um posicionamento que eu concordo que não é o mainstream do direito empresarial, ele é plenamente possível e é o que eu sempre defendi e continuarei defendendo, mesmo que alguns me chamem de louco e outros me chamem de comunista. Que aí eu penso que loucos são os outros quando eu escuto uma coisa dessas. E brincadeiras à parte, quando a gente olha os aspectos econômicos que têm impacto social, acho que dados são importantes. A Magazine Luiza, ela fez o IPO, ela abriu capital em 2011. Ela era uma pequena empresa no interior de São Paulo, de Franca. Ela valorizou mais de 1 milhão de por cento. 1 milhão nos últimos anos, nos últimos 9, 10 anos. Isso é muita coisa. E qual que é o principal aspecto da Magazine Luiza que é muito importante? É uma empresa que é associada de forma muito próxima aos preceitos do chamado capitalismo consciente. E a Cidade tem um livro que se chama Empresas que Curam, que ele apresenta o que seria o capitalismo consciente, que ele é muito interessante isso, que tem como uma das principais premissas valorização, forte valorização da cultura do ser humano. Ou seja, tem como um ponto importante da atividade valorizar as pessoas. E onde que eu chego nisso? A decisão da Magazine Luiza de fazer o programa de trainee para contratação apenas de pessoas negras não foi totalmente nova no mundo. O Google, no ano anterior, ele teve um programa muito parecido para contratação de estagiário. Por que que é mais importante a conduta da Magazine Luiza? Porque trainee é para assumir cargo de gestão, estagiário não necessariamente. E isso trouxe, de pronto, uma valorização das ações da Magazine Luiza no mercado em 2,6%. A gente está falando aqui de valorização e preço de ação. Por que isso é importante para o aspecto econômico e social? O preço da ação nada vai mostrar o apelo e o apetite por parte do investidor de querer estar associado àquela empresa. Aí você vai falar, então, social, aspectos sociais, de inclusão, de representatividade, trazem impactos econômicos positivos? Sim. No mesmo mês, ou um pouquinho antes, a gente teve um outro grande exemplo disso, que foi a Natura, com a campanha de Dia dos Pais, que colocou o Tami Miranda como sendo um pai, um transexual na figura de pai. E é pai, ponto. Mas o impacto econômico foi muito importante. E o que isso denota para a gente? Denota para a gente que questões sociais levam um impacto econômico positivo ser bem feitas. Porque o mercado não aceita demagogia. O mercado, isso é muito interessante, e o mercado, viu? Calma, não isso, gente, calma. Quando eu tenho um impacto positivo ou negativo, o mercado ele precifica isso rapidamente. Para cima ou para baixo, a depender do caso. E depois as coisas se acomodam. Um paralelo para vocês verem. Quando o JBS teve o Joesley Day, tive uma queda de quase 50% de votação. Depois voltou, porque o mercado precificou demais. Valorizou demais a conduta. Poderia ter sido mais, poderia ter sido menos. Não necessariamente a conduta do programa de trainee levou a um aumento do valor de mercado em 2,6% em um dia. Depois dá uma adequada, mas mostra um interesse muito importante de que aspectos sociais, de internalização de interesses, de inclusão, representatividade e vários entes que a gente tem, são bem vistos economicamente. E aí, só para finalizar com dados interessantes, cada vez mais a gente vê no mercado de capitais, no direito empresarial, o sistema de labeling, de etiquetamento positivo. O que seria isso? Eu associo a uma boa conduta aquilo que eu quero, uma marca, uma empresa, e isso é visto pelo mercado como algo bom. Mercado não é de todo ruim. Mercado, ele tem aspectos sociais interessantes, sabendo usar, sabendo regular. É só a gente ver, por exemplo, o advento das ESGs, das políticas de ESG, do índice de ESG, o índice de sustentabilidade econômica também. Recentemente a gente teve, acho que foi no mês passado, a BR Distribuidora, lá em Londres, ingressando no segmento do FTSE for Good, que são empresas eticamente consideradas. Então mostra que associar a condutas éticas, associar a representatividade, a inclusão, a valores socialmente positivos, é interessante do ponto de vista econômico. Então, qual é o impacto disso econômico? Todos. E nenhum se você só considerar a economia e não considerar o resto. porque o direito empresarial ele está inserido como um elemento importante de regulação social. E agradeço a pergunta.
Agora, professor, fazendo um gatilho com uma das, dos assuntos que o senhor abordou no primeiro capítulo de sua obra, Como os Empresariais, o senhor traz um ponto voltado de que as políticas públicas dificilmente conseguem ser implementadas por meio do direito. Ora, hoje também vemos que as políticas públicas dificilmente conseguem ser implementadas por meio da administração pública. O senhor vê que essa atitude da Magazine Luiza vai acabar influenciando também outras empresas a fazerem os mesmos e talvez promovendo políticas públicas que sejam favoráveis pelo setor privado?
Muito boa pergunta, eu agradeço. Quando a gente olha por que, que o direito ele é tão difícil de implementar políticas públicas tal como ele está configurado, a gente tem associado ao direito um mecanismo compensatório, no geral. Eu tenho condutas que estabelecem uma estrutura de poder econômico, essas estruturas de poder econômico que levam à possibilidade de abusos e não mexem na realidade social, não mexem em estruturas, mantêm o poder econômico tal como estão estratificadas. A economia, em razão do vácuo gerado pelo direito como capaz de regular a vida social, acaba tomando as rédeas. E o que o direito faz? Chancela. E a regra de fechamento do sistema jurídico tal como configurado hoje, é uma regra de fechamento compensatória. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha um abuso. Provavelmente eu vou ter uma indenização, uma compensação, e pronto. Voltei ao status quo. O poder econômico se manteve, quem abusou continuaria a continuar abusando, mas eu tive uma compensação pontual. O que eu defendo, o que eu entendo, é que o direito ele tem que primeiro ser revisitado e repensado para ele ser visto como, de fato, o que ele deveria ser, um impulsionador de mudanças da realidade social, deixando a economia não sozinha nessa brincadeira. Quando a gente olha condutas pontuais, e a conduta da Magazine Luiza, a conduta de outras empresas dentro do mercado de capitais, são condutas que estão no ambiente autorregulatório, mostram que eu não preciso necessariamente do poder central estipulando para eu ter mudança da realidade social. É importantíssimo o poder central participar, mas não só. Eu tenho vários núcleos que geram direito e que geram normas que podem contribuir para isso. Quando a gente começa a associar condutas particulares, como o professor Adilson bem colocou nisso da frase dele, na fala dele, a resultados economicamente positivos, porque o empreendedor está vendo resultado positivo. O associado pode ser impulsionador para ele fazer isso, mas não porque ele quer o resultado social, mas porque ele pode querer o retorno econômico. Aí eu pergunto, importa muito? No final, não muito, né? Se atingir o nosso objetivo social, está valendo. Pode ser algo interessante a gente pensar. Quando a gente começar a associar essas condutas a algo bom, economicamente, socialmente, quem sabe a gente começa a mudar alguma coisa. E pequenas mudanças podem gerar impactos estruturais. Nenhum impacto estrutural ele vem de uma explosão. São microcondutas que vão compondo uma mudança estrutural. Então, eu vejo com bons olhos.
E se vocês me permitem uma pequena complementação à fala do professor Pedro Ramuno, nós não podemos esquecer que iniciativas como a da Bayer, como a da Magazine Luiza e de outras empresas privadas é uma consequência de uma transformação institucional que teve início há cerca de 20 anos atrás, com a implementação de programas de ações afirmativas nas universidades públicas. Então, desde 1999, 2000, as universidades começaram a implementar ações afirmativas para negros e para as pessoas indígenas. Essas pessoas começaram, não é, a entrar nas universidades. Quando você aumenta o número de pessoas negras nas universidades, você também transforma a lógica como essas instituições operam, você transforma a dinâmica social, e o que nós estamos vendo agora é uma nova etapa de um debate que surgiu há 20 anos atrás sobre a questão da justiça racial no Brasil. O Brasil é uma das cinco sociedades mais racialmente desiguais do planeta Terra. Mas, não é? O que as pessoas, inclusive a Defensoria Pública da União, faz? Exatamente, não é? Essas iniciativas, e não foi só essa, foram cerca de 10 representações ao Ministério Público do Trabalho contra essa iniciativa. E são as forças tradicionais contrárias ao avanço social da população negra, que sempre vão utilizar argumentos, não é, como esse do racismo reverso. E aí eu pergunto, existe um sexismo reverso? Isso parece ter alguma lógica para vocês? As mulheres estão em posição de discriminar homens de maneira sistemática? Que instituições públicas e privadas são controladas por mulheres que permite que elas tenham o poder de determinar os nossos destinos? Eu não conheço nenhuma. Não é? Então, o racismo reverso é um argumento inteiramente falso e estratégico, baseado no pressuposto de que nós negros estamos utilizamos o poder do Estado, agora nós temos controle sobre, não é, instituições privadas. Imagine, né? Nós negros controlando a Bayer. Não é avançar uma campanha contra pessoas brancas. Então, o que nós estamos vendo é simplesmente um avanço de uma pauta política, social e econômica, não é? Que é a questão da justiça racial.
Professor, puxando exatamente essa linha que você comentou do, digamos, suposto racismo reverso, que na verdade se trata de uma discriminação positiva, e por favor, fique à vontade para falar disso, que a gente sabe que o senhor é expert no assunto. O ponto que eu queria trazer é que, de fato, essas discriminações positivas, elas ainda sofrem uma resistência muito grande. E o senhor comentou que a gente está numa etapa que vem, depois de 20 anos, começando a debater o tema, mas o que eu quero saber é como que a gente passa dessa etapa, como que a gente vence essa resistência. Talvez seja a pergunta de ouro, mas eu acho que não tem como não ser feita.
Obrigado, Rui, pela pergunta. Meu querido, veja só, a discussão sobre justiça racial é uma discussão moral, é uma discussão política, é uma discussão jurídica, é uma discussão econômica. E essa é uma discussão que precisa ser amplamente debatida em todos esses âmbitos. E ela precisa ser amplamente debatida de que forma? Com a presença, a representação adequada e significativa de pessoas negras, de pessoas indígenas e de pessoas de ascendência asiática. Então, quando nós vamos discutir o racismo, nós precisamos ouvir o que pessoas negras e indígenas têm a dizer. Porque o que nós temos no Brasil? Nós temos instituições políticas, econômicas, acadêmicas, culturais, que sempre debateram o racismo a partir do ponto de vista do grupo racial dominante, a partir do ponto de vista de pessoas brancas. E esse debate, ele é feito de que forma? Por meio da articulação entre princípios liberais com a nossa famosa e inteiramente falsa ideologia da democracia racial. E essa articulação é utilizada para o quê? Interpretar o princípio da igualdade para interpretar a constitucionalidade, a legalidade de iniciativas como essa. Então, na verdade, todo esse debate tem um caráter muito positivo, porque a dominação racial, uma das estratégias de dominação racial é exatamente, não é, impedir que essa discussão seja, que a questão da justiça racial se torne um ponto de debate público ou de debate jurídico. Agora, nós precisamos avançar de que maneira? Primeiro, nós precisamos criar uma cultura pública, uma cultura jurídica, não é? Na qual as pessoas tenham um conhecimento sobre o que é, sobre as diferentes dimensões e funções do direito, sobre as diferentes dimensões do princípio da igualdade. Nós precisamos também informar as pessoas. Nós precisamos informar o grande público sobre o que significa a Constituição. Se você perguntar para pessoas, inclusive pessoas com alto nível educacional, e perguntar o que é igualdade, essa pessoa muito provavelmente repetirá uma concepção de igualdade, de uma única ideia de igualdade, que é aquela relacionada com tratamento igualitário entre todas as pessoas, que é só igualdade formal. A maioria do público, e a maioria do público nunca ouviu falar sobre igualdade, né? Como nós discutimos, eu discuto com vocês em sala de aula, como igualdade formal, igualdade como reconhecimento, igualdade de oportunidade, igualdade de resultados. Isso são questões e conceitos altamente abstratos. E um dos problemas é que as pessoas passam 5 anos numa faculdade de direito e elas não são capazes, por exemplo, de dizer o que é discriminação. Então, não é? É muito fácil você dizer que isso ou aquilo é racismo reverso quando você nem sequer sabe o que é racismo, sobre o que é discriminação. Não é? Eu passei 12 anos na faculdade de Direito e ninguém nunca me disse o que é discriminação. Eu escrevi o primeiro livro jurídico sobre esse tema. E depois de 520 anos, não é, de história. Não é? Então, nós precisamos tornar... E isso não é só para a questão racial, não. Isso é para a questão racial, isso é para a questão indígena, para a questão da mulher. Nós precisamos tornar o direito, os princípios constitucionais, em elementos contínuos e permanentes de debate público, o que existe em outros países, como Estados Unidos e Europa.
Perfeito. E falando em princípios constitucionais, princípio da legalidade, da igualdade, etc., tem outro princípio que também nos é muito caro, que é a função social. E aí eu queria fazer uma pergunta para o professor Pedro. Esse caso da Magalu, ele levantou uma discussão muito grande, não só sobre racismo, obviamente, é uma discussão muito importante, mas também sobre a própria empresa enquanto atividade econômica. E aí a gente, partindo do conceito de empresa e do princípio que gera, que rege essa empresa, que é a função social, como que a gente pode analisar esse processo conduzido pela Magazine Luiza? A gente acha que essa discriminação positiva, ela deu novos contornos àquilo que a gente entende como função social da empresa hoje?
Obrigado pela pergunta, Bruno. Eu vou responder em 3 breves momentos, tá? Em 3 atos, vamos brincar assim. Primeira coisa,
respondendo essa sua pergunta, quase como se fosse uma aula de direito, empresa, e aí vamos lembrar do nosso bom e velho mantra, nada mais é do que atividade econômica organizada, profissional, para produção e circulação de bens e serviços para o mercado. Empresa está numa relação de mercado, necessariamente. Quando eu penso em função social da empresa, empresa é atividade econômica. O social é o da sociedade. E aí já fica difícil, né? Porque é da sociedade, da comunidade, da nação, do interesse público lato sensu, do interesse público estrito sensu, interesse público primário, interesse público secundário, interesse nacional, interesse governamental, interesse estatal. Qual interesse entra aqui? Já é difícil. E é princípio. Você preenche como quiser no final do dia, apesar de cada um conseguir interpretar de um jeito ou de outro. E função é um termo técnico que decorre de poder funcional, poder dever, que implica necessariamente a observância de outros interesses que não no próprio titular. Então, a rigor, quando eu penso em função social da empresa, é, no decorrer da atividade empresarial, observar outros interesses que não do próprio titular. Isso diz muita coisa e não diz nada, porque depende como eu preencho. E as palavras têm poder. As pessoas às vezes esquecem que no direito as palavras têm poder. E você consegue moderar e modelar esse poder. Quando a gente olha para isso, eu posso interpretar falando que eu cumpro a função social quando eu aumento o resultado econômico. Tá errado? Não necessariamente. Vamos lá. Quando eu aumento o meu resultado econômico, eu aumento o meu faturamento, eu aumento o meu resultado, eu aumento a quantidade de tributos que eu pago, consequentemente eu posso ou não posso contratar mais gente, e os outros ramos do direito que se preocupem em internalizar e endereçar essas outras questões que não uma preocupação meramente lucrativa. Essa interpretação recorrente no direito empresarial, no qual a função social da empresa vira quase que um adendo. Ah, tem os trabalhadores e o tributo que tem que pagar. E para aí. Não é errado. Não é certo. Muito errado tem aqui, que é desconsiderar o debate. Eu também posso olhar para a função social da empresa e verificar que eu tenho que internalizar dentro do processo decisório, tenho que internalizar dentro da destinação da atividade empresarial todos esses interesses. Tenho que internalizar, por exemplo, a própria refinanciamento e reinvestimento da atividade. Como que eu posso fazer isso? Ah, o tributo dividendo. Simples. É uma medida social tributar dividendo. Não é uma medida só econômica, é social. Eu posso fazer isso garantindo representatividade de mulheres no processo decisório. Como que eu faço isso? Eu posso passar uma lei ou ter um segmento de negociação específico, algo autorregulado, que eu tenho que ter mulheres em cargo de conselho de administração e diretoria. Porque a representatividade é super importante. Eu posso também colocar que, por que não? Companhias abertas têm que ter pelo menos tantos por cento de negros em conselho de administração e diretoria. Também pode ser um mecanismo. Eu posso também colocar e impor doação social, algo que algumas empresas têm feito de forma muito interessante. E quando eu trago isso e falo que isso é matéria empresarial, isso é matéria de direito empresarial, isso é matéria da atividade empresarial, eu deixo de lado aquela visão de liberalismo, que não existe no Brasil, tá? Quem é, fala assim, ah, eu sou neoliberal. Ou você vive em outro país que não é, ou em outro mundo, porque não tem como defender neoliberalismo no Brasil quando o Estado está em tudo. Ou você não sabe o que diz, ou é cretino. São as duas opções que a gente tem, e nenhuma das duas é boa. E por que que eu estou colocando tudo isso? Função social da empresa envolve considerar interesses. E eu posso modelar isso para um lado ou para o outro. Eu, que tendo a adotar uma perspectiva mais publicista do direito empresarial, tenho a tendência de conceber que eu tenho que internalizar mais interesses. Isso é bom. E não é que é bom só porque é economicamente bom. É bom porque deve ser assim, porque faz parte da função social da empresa cumprir isso. Então, numa perspectiva mais modernizada, ou então contemporânea, ou simplesmente reflexiva, empresa é técnica regulatória. Não é só atividade econômica, é uma técnica regulatória de internalização de interesses. E o impacto social de você conceber isso é enorme. É enorme. Só que para você querer e poder defender isso e ficar confortável com isso, algumas amarras, não digo hermenêuticas, algumas premissas têm que ser, não digo abandonadas, mas questionadas. Questionar o direito tal como a gente tem hoje, que é uma coisa que o professor Adilson faz com maestria, que é uma coisa que diversos autores fazem com maestria, é super importante, porque o direito tal como nós aprendemos, como eu aprendi, como vocês aprendem, é um direito eminentemente dogmático, que ele não muda a idade social, ele só consolida. Quem entrou na faculdade de direito para aprender a ler lei e reproduzir cuspir lei e falar, eu vou mudar o mundo, ou é tosco, ou é cretino, ou é ignorante. E a gente não pode fazer isso. Então, isso envolve repensar e refletir e questionar o básico, um princípio que é tão dito. Função social do contrato, da propriedade, da empresa que decorre da função social da propriedade. Então, quando eu vejo isso, tá tudo no pacote. E a Magazine Luiza mostra isso com muita precisão. Isso sem contar que discutir direito empresarial, função social, destinação da atividade empresarial, pressupõe uma discussão de interesse. Mas aí é dar pano para manga para mais umas 3 horas falando, e eu não vou entrar nisso. Porque se a gente definir o que é o interesse social, que é uma discussão também muito rica.
Realmente, interesse social é uma matéria que eu gosto muito de ler. Inclusive, fica aí a dica para os nossos ouvintes. Tem texto muito bom do professor Calixto Salomão. Mas então, encaminhando para o final, no começo a gente fez uma pergunta de quais conclusões a gente poderia tirar desse caso. E agora eu quero fazer uma pergunta para os dois, é a mesma pergunta, mas olhando para o futuro, quais as perspectivas, tanto sociais, econômicas, políticas, enfim, qualquer área, que a gente pode esperar desse caso? Será que a gente teria muito otimista pensar que outras empresas seguirão o exemplo? O professor Pedro já comentou que outras empresas já vêm fazendo, né, a Bayer, a Natura, enfim. Será que vai ser um movimento que vai pegar ou é só uma coisa assim, isolada e levanta essa discussão e fica por isso?
Olha, publicarei no próximo mês o meu Tratado de Direito Antidiscriminatório e um dos capítulos fala sobre governança corporativa, compliance e antidiscriminação. E neste capítulo, muito inspirado na obra do professor Pedro Ramuno, aliás, integralmente inspirado na obra do professor Pedro Ramuno, eu falo sobre o conceito de governança corporativa e como este preceito, não é? Esse campo, melhor dizendo, tem evoluído de maneira significativa. Então, primeiro, nós tínhamos uma concepção de empresa baseada na ideia de que, olha, nós estamos aqui para fazer o lucro, mas a ideia de governança corporativa, ela evolui exatamente em função do interesse cada vez maior do poder público, da sociedade, nos assuntos internos da empresa, não é? O capital, o mercado, não existe fora da sociedade. As empresas não existem fora, não é uma entidade superior à sociedade. Ela existe dentro da sociedade, ela impacta a sociedade. E é exatamente por isso que nos Estados Unidos, que é exatamente, não é, o líder do mundo capitalista, nós temos milhares de empresas que incorporaram a ideia de responsabilidade social, incorporaram o tema da diversidade racial, de sexo, etc., como uma prática de governança. E de uma forma muito específica, que é o conceito de compliance antidiscriminatório. Então, compliance não significa simplesmente vou fazer tudo bonitinho para não ser processado, etc. Vou cumprir todas as normas de direito penal. Não, compliance também tem um aspecto positivo que significa como o professor Pedro disse, levar em consideração os interesses dos diferentes grupos que são afetados pela atividade empresarial. Então, na medida que a cultura jurídica brasileira evolui, não é? Mais e mais empresas entrarão, reproduzirão essa prática. Então, nós esperamos que, na verdade, isso ocorra cada vez mais. Esse é um dos objetivos pelos quais esse tem sido um campo de luta constante, recente, mas constante do movimento negro. Não só em relação a atores estatais, mas também por meio de discussão, sensibilização e debate com atores privados, com a promoção da diversidade racial e a maior diversidade, a maior representatividade de minorias raciais e sexuais dentro desses espaços. Isso é uma forma de produção de justiça social que traz benefícios para a sociedade como um todo. Isso é uma atividade educadora, traz benefícios econômicos para a empresa, e isso é também uma maneira, não é, de justiça histórica. Porque o capitalismo, não é, ele está construído em cima do racismo. Não é? E o tipo de capitalismo colonial que nós temos ainda hoje no Brasil é um tipo de capitalismo que só vê negros como mão de obra a ser explorada. E só é isso. Então, na verdade, apesar dos absurdos, como essa tese patética de racismo reverso, etc., eu até gosto, eu estou até vendo esse debate como algo positivo, não é? Porque finalmente, o racismo está sendo tematizado, não é? E mais do que isso, métodos, práticas de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial. Então, veja, o debate aqui não é o racismo. O incômodo, a mobilização real, não é? O estardalhaço é a igualdade racial. Este é o motivo do estardalhaço. Este é o motivo do incômodo. E eu espero que esse incômodo só aumente.
Primeiro, professor Adilson, eu estou ansioso para o seu tratado, tá bom? Muito ansioso. Devorarei assim que sair. Eu acho que vai ser uma obra que vai mudar muito a forma de se ver o mundo. Isso é super importante. Eu vou puxar o gancho no que o professor Adilson colocou para responder a questão que vocês fizeram de em que medida dá para acreditar que outras empresas seguirão o exemplo. Quando o professor Adilson coloca o conceito de compliance discriminatório, que envolve um dever ativo de promoção de bem-estar, de internalização, considerar outros interesses, a gente tem duas formas de ver isso. Eu vou primeiro colocar a forma que eu acho que é mais passível de ser vista, e depois a que eu gostaria que fosse vista. A primeira forma que a gente pode ver isso é integrar interesses, internalizar, dá lucro. Porque quando eu internalizo, quando eu coloco dentro do jogo esses outros interesses, a comunidade e a sociedade vê com bons olhos, isso acaba levando a um ganho de imagem e traz um retorno lucrativo. Então a gente pode eventualmente pensar, e é triste se for isso que acontece, né? Mas podemos pensar que o que vai motivar as pessoas, as empresas, a começar a tomar condutas análogas à Magazine Luiza vai ser justamente o retorno financeiro imediato. Porque isso é precificado. Veja, por exemplo, o incremento no valor da ação. Incremento no valor da ação de um dia para a noite é retorno imediato que não tem nenhum fundamento econômico. nenhum fundamento financeiro. É impressão do mercado. Ponto. Então, um lado pode ser isso. Mas tem um outro lado, que eu acho que é o lado tópico, talvez, que é o lado que eu realmente, legitimamente, não acredito que que tenha sido diferente a visão da Magazine Luiza, que é uma empresa que tradicionalmente tem uma responsabilidade social bem interessante. E lembrando, quando a gente fala de responsabilidade social empresarial, nada mais é do que tomar decisões gerenciais, administrativas, que levem em conta valor ético, sustentabilidade, respeito às pessoas, comunidade e tudo que a gente veio discutindo durante esse bate-papo. A segunda forma, então, de ver, e aí para finalizar a minha intervenção, é que realmente estão considerando que a atividade econômica deve prever, deve integrar, deve trazer para a discussão outros interesses que não apenas o interesse lucrativo. Isso vai ao encontro de uma discussão de que o interesse deve ser perseguido por uma sociedade, por uma companhia, por um agente de mercado. É um interesse que é difícil falar se ele é lucrativo, se é de um grupo A, B ou C. Diante da dificuldade de eu, de forma material e prévia, determinar, eu trago todo mundo para o debate por meio de uma solução procedimental. Isso é algo que é chamado de institucionalismo organicista, ou organizativo, ou interno, que pode ser um fio condutor da discussão. Então, tomara que outras iniciativas análogas, parecidas, ou mesmo iguais, se repitam, não pelo retorno econômico imediato, mas sim por conceber e ter claro que integrar e internalizar interesses é algo positivo para o tão sonhado, necessário e ainda distante, infelizmente, desenvolvimento econômico, social e sustentável. É isso que eu vejo, ou seja, eu vejo tudo e não vejo nada. E eu agradeço a pergunta.
Bom, professor Ramuno, professor Adilson, eu acredito que eu digo não só pelos membros do Questionando Direito, mas por todos os nossos ouvintes, que todas as considerações e as discussões firmadas aqui hoje foram um divisor de águas para nós. É impressionante ver sobre duas perspectivas e mais, sobre perspectivas que são tão coerentes quanto a contemporaneidade e que devem ser acatadas não só por as outras empresas, mas que devam ser continuadas as discussões, que essa é uma das propostas exatamente do nosso podcast, tentar dar continuidade aos debates que se iniciam dentro das salas de aula. Por isso nós agradecemos muito a presença dos dois e reiteramos que nós estamos sempre abertos para recebê-los quando quiserem, por favor. As aulas sempre são muito engrandecedoras. E passamos então para as considerações finais. Professor Ramuno, o senhor possui alguma consideração final?
Acho que só agradecimento pela oportunidade. Eu me sinto hoje privilegiado de estar ao lado do professor Adilson, que é uma pessoa que eu admiro muito e que eu sempre aprendo sempre que ele fala, gosto de ler o que ele escreve, adoro ouvi-lo, porque faz a gente repensar e questionar premissas que a gente tem, e com base nisso a gente, quem sabe, alcança mudanças estruturais de pouquinho em pouquinho. E só tenho a parabenizá-los todos pelo projeto do Questionando Direito, porque uma coisa é fato, quem muda e instiga nós, professores, a querermos mais, são vocês. E hoje, num dia do professor, que quando a gente está gravando esse episódio, é engrandecedor e eu me sinto muito feliz e realizado de ver iniciativas como a de vocês. Então, só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer o espaço e parabenizá-los. Muito obrigado de coração.
Professor, nós que agradecemos de nosso coração. Professor Adilson, o senhor possui alguma consideração?
Eu repito as palavras do professor Pedro Ramuno. Eu os parabenizo por essa iniciativa de problematizar, debater questões jurídicas a partir de uma perspectiva crítica. Agradeço o convite de vocês principalmente por me terem como uma terem a minha produção como algo relevante para esse propósito específico, que é ter uma apreciação crítica do direito, do funcionamento do direito. Tá? Eu só tenho a agradecer também pela honra de estar ao lado do professor Pedro Ramuno, pessoa com a qual eu tenho aprendido, que é um grande amigo, não é? E é isso. Muito boa noite.
E a todos, o Questionando Direito fica por aqui. Muito obrigado por ter nos escutado até agora. E fique bem, fique seguro e fique em casa. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.